Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine na Tri. Hoje, vou resumir e analisar o livro Thomas Sowell e a Aniquilação de Falácias Ideológicas, publicado pela LVM Editora e organizado por Denis Garcia Xavier, de uma coletânea em português que, em vez de ser livro escrito por Sowell. A obra funciona como um painel interpretativo, apresenta recortes de temas recorrentes em sua produção e discute como ele enfrenta argumentos populares em economia, política e debates culturais. O fio condutor é crítica a falácias ideológicas associadas ao politicamente correto e ao papel da inteligência na formação de narrativas públicas. Contrapondo a isso, a exigência de evidências, comparações e atenção a consequências. O propósito do volume A Fome é Toplo introduzir Sowell a um público brasileiro e oferecer ferramentas de leitura crítica para questionar explicações simplistas sobre desigualdade. Prosperidade e políticas públicas. O tom geral é de combate intelectual com ênfase em mérito, liberdade de expressão e responsabilidade analítica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, coletânea interpretativa, o que o livro é o que ele não é, um ponto decisivo para aproveitar a leitura e compreender o formato da obra. O livro não é uma tradução de um título específico de Thomas Sowell, nem um texto autoral dele. Trata-se de uma coletânea organizada por Denis Garcia Xavier, composta por resenhas, comentários e ensaios de diferentes autores brasileiros, cada qual abordando facetas do pensamento de Sowell. Isso muda a experiência em vez de uma linha argumentativa, única e progressiva. O leitor encontra um mosaico de entradas, com variação de estilo, aprofundamento e ritmo. Para alguns, esse caráter de painel tornou o conteúdo mais acessível, porque oferece portas de entrada para temas como economia aplicada, crítica cultural e metodologia. Para outros, pode gerar sensação de leitura mais lenta ou desigual, especialmente no início, por depender da cadência e clareza de cada articulista. Ainda assim, a estrutura tem uma vantagem concreta, contextualiza Sowell para o debate público brasileiro, destacando porque certos argumentos dele são mobilizados como contraponto a discursos ideologizados. A coletânea, portanto, funciona como guia de estudo, com foco em ideias e implicações, mais do que em exegese acadêmica detalhada. Em segundo lugar, evidências. Comparações e consequências à exigência de rigor, exo recorrente atribuído a Sowell ao longo do livro, é a preferência por análises baseadas em fatos observáveis. Comparar históricas e atenção às consequências práticas de políticas e narrativas. Em vez de tratar a intenção como critério de verdade, a abordagem enfatiza resultados, trade-offs e o que pode ser verificado. As articulistas apresentam Sowell como um crítico de explicações que se sustenta mais em língua de moralizante, os slogans do que em evidência empírica. E nesse enquadramento, a retórica ideológica tende a selecionar dados, ignorar contradições e, sobretudo, desconsiderar custos invisíveis, efeitos de longo prazo e incentivos. A ideia central não é que números, por si só, resolvam debates, mas que qualquer discussão seria em economia e vida social precisa ser testada contra a realidade. E não apenas contra desejos. O livro também sugere que essa disciplina intellectual serve como antídoto ao automatismo político, estimulando o leitor a separar diagnóstico de preferências. Assim, o legado de Sowell aparece menos como um conjunto de respostas prontas e mais como um método duvidar de solucar as faces, pedir critérios, checar comparáceis e perguntar o que acontece depois. Em terceiro lugar, critica o politicamente correto e a inteligência na formação de narrativas. A coletânea enfatiza a crítica de Sowell ao que ele chama de inteligência e ao ambiente do politicamente correto, vistos como forças que moldam linguagem e reputáceis. Definem quais perguntas podem ser feitas e quais conclusões são aceitáveis. Nesse retrato, a disputa não é apenas por políticas públicas, mas por enquadramentos morais e simbólicos que influenciam como a sociedade interpreta desigualdades, conflitos e responsabilidades. Os textos apontam que, quando o debate é capturado por ortodoxias culturais. O custo é a perda de honestidade intelectual, fatos inconvenientes são tratados como ofensivos. E argumentos contrários são deslegitimados antes de serem avaliados. A consequência prática, segundo essa leitura de Sowell, é o enfraquecimento da confiança social e a deterioração do diálogo público, substituído por slogans e acusações. O livro também sugere que esse processo pode romantizar causas ou culturas a partir de critérios estéticos e identitários, minimizando violações de direitos ao restris, que é liberdade de expressa. Ao reunir autores brasileiros, a obra tenta aproximar essa crítica do contexto local, explorando como mecanismos semelhantes aparecem em universidades, mídia e debates políticos no Brasil, sempre com a intenção de recolocar a discussão no terreno de argumentos e evidências. Em quarto lugar, prosperidade, cultura e comportamento do trabalho, poupança e educação. Entre as teses destacadas no material de referência sobre o livro está a ênfase em fatores culturais e comportamentais na explicação de diferenças de desempenho socioeconômico entre grupos. A coletânea atribui a Sowell a ideia de que grupos que valorizam trabalho árduo, poupança e educação tendem a prosperar com mais consistência, mesmo sob condições políticas distintas. O tema é sensível porque pode ser confundido com determinismo ou julgamento moral simplista, mas no enquadramento apresentado, a intenção é deslocar o foco de explicações monocausais centradas apenas em estruturas, discursos ou culpabilização genérica de classes. O argumento, tal como exposto, sugere que escolhas, normas e incentivos importam e produzem efeitos cumulativos ao longo do tempo, influenciando renda, capital humano e estabilidade social. Ao trazer esse ponto, o livro procura desafiar leituras que tratam desigualdades como evidência automática de opressão ou como resultado inevitável de um único fator. A utilidade prática para o leitor é ganhar um repertório de perguntas quais comportamentos são recompensados em determinados ambientes, como se formam hábitos de longo prazo e que tipos de política pública fortalecem ou enfraquecem esses mecanismos. Por último, falácias ideológicas em economia e política ou risco das soluções fáceis. O tema da aniquilação de falácias ideológicas e apresentado como um esforço de desmontar raciocínios que parecem compassivos ou progressistas, mas falam ao considerar incentivos, restriões e efeitos indiretos. A coletânea trata Sowell como um crítico de ideias vanguardistas e revolucionárias quando elas se apoiam mais em simbolismo do que em resultados, e quando terminam por justificar autoritarismo, violência ou supressão de dissenso em nome de um bem maior. Outro alvo recorrente, conforme os resumos disponíveis, de a tendência de culpar automaticamente os ricos pela pobreza dos pobres, como explicasse o totalizante, sem analisar mecanismos concretos de crescimento, produtividade, instituições e políticas que afetam oportunidades. Nesse ponto, o livro se posiciona como contraponto a narrativas simplificadoras, propondo que desigualdades e problemas sociais exigem diagnóstico específico, comparação entre alternativas e avaliação de consequências, a contribuição do volume. Ao compilar autores brasileiros, oferecer ao leitor um mapa de temas em que falácias aparecem com frequência, além de critérios para identificá-las, linguagem que substitui evidência, argumentos que ignoram trade-offs e propostas que tratam custos como inexistentes. O resultado esperado é mais autonomia intelectual para debater economia e política sem depender de slogans. Em conclusão, Thomas Sowell e a aniquilação de falácias ideológicas tende a ser mais útil para leitores que buscam uma introdução guiada ao pensamento de Sowell e, ao mesmo tempo, uma lente crítica para o debate público contemporâneo. Estudantes, professores, jornalistas, formadores de opinião e leitores interessados em economia, filosofia política e sociologia encontram aqui um conjunto de ensaios que prioriza método e postura intelectual comparar, pedir evidências, testar hipóteses e avaliar consequências. O livro também favorece quem quer compreender porque Sowell é frequentemente citado em discussões e sobre politicamente correto. Liberdade de expressão, mérito e o papel das elites intelectuais na produção de consensos, como benefício prático. A leitura oferece vocabulário e critérios para identificar falácias recorrentes, confundir intenção com resultado, trocar análise por indignação e reduzir problemas complexos à culpa dos únicos. O que o diferencia de livros semelhantes na prateleira de crítica ideológica e o formato de painel em vez de uma tese monolítica? O leitor recebe múltiplas entradas e interpretas, o que pode ampliar a compreensão e facilitar o estudo por tópicos. Ao mesmo tempo, Escarete de Coletânea exige a expectativa ajustada, já que a qualidade e o ritmo variam. Para quem aceita essa condição, a obra se destaca como porta de entrada contextualizada e como exercício de pensamento crítico aplicado. Se você quiser apoiar Eu Evem Editora, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mês!